الحمد لله فاتر السماوات والأرض، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجتمع زملاء صبري أشبلكسان دوليبرو الدورة البهية في المسائل الفقهية دي إمام الشوقاني رحمه الله تعالى. فمش دا كنت ندا دا وكابيتلو دا ورسان نقدر شبيتو أو أذان. إمام الشوقاني رحمه الله دي سباب الأذان أشتي منو تيمة دي سي كابيتلو كي صبري وأذان كي وشامامنتو بارا أو رسان وشامامنتو بارا أو رسان دي سي رحمه الله يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنة ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. إمام رحمه الله ديس يشرع لأهل كل بلد الجلاد أو جابتانتش بتود زي سدادش أن يتخذوا مؤذنا كتومي أم مؤذن para fazer adhan, para fazer o chamamento da oração. Yunadi bi alfaz al-adhan al-mashru'a. Yani este muadhin faz o adhan, o chamamento para a oração, usando as frases legisladas. O adhan é dentre as adorações que são feitas pela fala. E é uma das grandes formas de adoração. E várias são as recompensas que foram mencionadas na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito daquele que faz o adhan, faz o chamamento para a oração. E este adhan, que é o chamamento para a oração, tem frases específicas. Tem frases específicas. Não é permitido à pessoa alterar essas frases. A gente sabe que a adoração é algo tawqif, yani baseia-se naquilo que veio a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam ou veio a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a adoração deve ser baseada nessas duas fontes, que é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também devemos olhar nessa adoração como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam a efetuou. Sendo que o adhan é uma das formas também de adoração, sendo assim, devemos nos limitar naquilo que foi narrado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito às frases do adhan e como deve ser feito. Portanto, o adhan não pode ser adicionado ou diminuído palavras. E o adhan é composto por takbir, takbir é dizer Allahu Akbar, e é também composto por shahada, os dois shahadas, os dois testemunhos da fé, que é dizer ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. E também é composto por hayya ala, que é dizer hayya ala salah. E também termina com takbir e tahlil. Takbir, como dizemos, dizer Allahu Akbar, e at-tahlil é la ilaha illallah. E o adhan no Islam foi prescrito quando o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina. A gente sabe que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em Mecca, os muçulmanos não tinham um lugar de adoração específico para eles, que é uma mesquita. O Masjid Haram, a gente sabe que estava sob o domínio dos idólatras de Mecca. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina, e os muçulmanos passaram a ter o seu próprio local de adoração, houve necessidade de existir uma forma de chamar as pessoas para se juntarem para fazer a oração. Chamar as pessoas para se juntarem para fazerem a adoração. Pois, quando o número de muçulmanos aumentou, havia dificuldade nas pessoas no que diz respeito à sua presença no tempo da oração em congregação. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam consultou os seus companheiros sobre qual seria a melhor forma de chamar as pessoas para se juntarem para fazer a oração. E foi dada várias opções ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e uma das opções era tocar o sino, como é feito no cristianismo, toca um sino. E outros sugeriam que se acendesse um fogo, como fazem aqueles que são os adoradores de fogo. Foram várias opções que foram colocadas, no que diz respeito a uma forma de chamar as pessoas ou de juntar as pessoas para fazerem oração. E nessa noite, um dos sahabas, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, viu durante o sono, viu durante o sonho, um indivíduo que o ensinou como fazer o adhan. Pois, segundo este companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, durante o sonho, ele estava no mercado à procura de um sino e encontrou um homem que perguntou a ele: o que você está à procura? Ele está à procura de um sino. E ele perguntou para que fim era este sino, e ele disse que era para chamar as pessoas para a oração. E ele disse que iria ensinar a ele algo melhor do que isso, e é o adhan que a gente hoje faz. E no dia seguinte informou o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que esse é um sonho verdadeiro. Este é um sonho verdadeiro. E disse para que ele proferisse essas palavras para Bilal, para que anunciasse o adhan dessa forma. Quando Bilal radiallahu anhu fez o adhan da forma que a gente hoje faz, com as palavras que a gente hoje usa, Umar radiallahu anhu ouviu e veio ocorrer ao profeta sallallahu alaihi wasallam, disse que, subhanallah, eu ouvi, eu também vi no meu sonho as mesmas palavras. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou ainda mais contente, pois soube de que isso é algo que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E dessa forma foi estabelecido o adhan, que é o chamamento para a oração. E no que diz respeito ao seu hukum, o adhan é dentre as obrigações que são consideradas como fardh kifaya. Quer dizer que se um grupo de pessoas fazer, então o pecado cai, ou seja, não afeta ninguém dessa comunidade. E se ninguém numa comunidade de muçulmanos fizer o adhan, então todos apanham pecado. Todos ficam com pecado de não fazer o adhan. Quer dizer que deve existir sempre alguém que deve proferir o adhan quando chegar o tempo da oração. Portanto, este é um fardo que faia. E como o Imam Shawkani rahimahullah mencionou no início, que em cada cidade ou em cada comunidade onde existir mesquita, deve existir um muaddin. Deve ser apontado um muaddin para chamar para a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, uma das coisas que ele usava como sinal para saber se um povo é ou não muçulmano, uma das coisas é que ele dizia aos seus companheiros, quando ele, sallallahu alaihi wasallam, enviava uma expedição para uma determinada localidade, quando ele enviava esse grupo ou essa expedição, dizia para eles: إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se vocês verem mesquita e ouvirem o muadzin fazer adhan, então não matem a ninguém, pois isso é um sinal de que eles são muçulmanos. Quer dizer que a existência do adhan é sinal de existência do Islã nesse local. Sendo assim, não há necessidade de fazer jihad, yani de combater a esse povo. Portanto, isso mostra de que o adhan indica-nos a existência de muçulmanos numa determinada cidade ou num determinado lugar. Quando não existe adhan, é como se não existisse muçulmanos. Yani, uma cidade onde a pessoa não ouve adhan, é como se não existisse muçulmanos nessa cidade. É como se não existisse muçulmanos nessa cidade. Portanto, o adhan é uma das coisas que indica a existência de muçulmanos num determinado local. E a gente sabe que aqueles que, por exemplo, viajam, têm essa experiência de que quando vão para um determinado lugar, quando ouvem o adhan, ficam satisfeitos, sabem que existe uma mesquita aqui próximo. E se existe uma mesquita, existe muçulmano. Portanto, a existência de mesquita num determinado local e a existência do adhan são coisas que indicam a existência do Islã nesse local. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando enviava exércitos, dizia para eles: se verem mesquita, então não há necessidade de combaterem o povo dessa região. Ou se ouvirem o adhan, também não há necessidade de combaterem esse povo. E também, por vezes, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ia combater com um determinado povo, se esse povo dissesse que aceitou o Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam esperava até chegar a hora de salar. Se ouvisse o adhan, então ficava com certeza de que esse povo de fato abraçou o Islã. Portanto, o adhan tem um grande estatuto no Islã. Ao contrário do que a gente vê nos dias de hoje, os Ahl al-Bid'ah, dentre os Khawarij e aqueles que seguem a metodologia dos Khawarij, combatem muçulmanos até na mesquita. Colocam bombas e vão explodir na mesquita ainda durante a oração. Durante a oração. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa narração, proíbe de matar alguém que está numa cidade onde tem mesquita. Ou faz-se o adhan. E a gente vê os Khawarij já fazerem pior, a ir dentro dessa mesquita e a matar todos. Colocar uma bomba, explodir. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, a gente vê isso como uma evidência de que estes indivíduos estão distantes daquilo que é os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o adhan tem condições. Não é uma adoração que a pessoa simplesmente entra e coloca-se a pronunciar algo que ele ouviu ou acha que sabe. O adhan tem condições. E dentre as condições do adhan, é que o adhan, para que o adhan seja correto, é que o adhan deve ser feito na língua árabe. Primeira coisa, deve ser feito na língua árabe. As adorações, como é o caso da oração e os du'a, tudo isso na oração deve ser feito na língua árabe. Pois é dessa forma que foi estabelecida a adoração, na língua árabe. Não é permitido a pessoa fazer adhan, por exemplo, na língua portuguesa ou numa qualquer outra língua. Quer dizer que o adhan deve ser feito na língua árabe e deve ser compreendido na língua árabe. Deve ser compreendido na língua árabe. Não, yani, usar algumas palavras de árabe, mas não se percebe nada. O adhan deve ser feito na língua árabe e deve ser percebido também na língua árabe. E deve-se pronunciar da forma como foi relatada que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou aos seus companheiros ou que consentiu, como é o caso da narração de Abdullah ibn Zayd, que a gente mencionou anteriormente, de que sonhou que alguém o ensinou o adhan e disse isso ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam consentiu isso. E as palavras do adhan a gente ouve diariamente, que é Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala as-salah, Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Essa é a frase, são as frases que constituem o adhan, são as frases que constituem o adhan. E o iqama é similar ao adhan, exceto que o adhan é feito de forma par e o iqama é feito de forma ímpar, com a exceção de qad iqamat salah. Portanto, o iqama é feito da seguinte forma: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Qad qamati salah, Qad qamati salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Portanto, essa é a fórmula que foi relatada a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam de como fazer o adhan e iqama. E o adhan existe algumas outras fórmulas foram relatadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz respeito ao adhan. O que a gente deve ter em conta é que ao fazer o adhan deve ser feito da forma como foi relatada a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Alguns acrescentam algo no adhan, como é o caso dos sufis ou dos sufis extremistas que começam o adhan com Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hada bid'a. Isso constitui inovação na religião. Pois, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ordenou Bilal a fazer o adhan, não disse para ele primeiro diga Allahumma salli wa sallim. Outros, quando fazem o adhan, quando chega a parte Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dizem Ashhadu anna Sayyiduna Muhammad. Yani, Ashhadu anna Sayyiduna Muhammad, essa frase não foi relatada a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo assim constitui uma inovação. E este adhan não é aceite. O adhan que yani, é feito de forma contrária àquilo que foi relatado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, este adhan não é aceite. E as pessoas, se não fazerem o adhan correto, todos incorrem ao pecado. Todos incorrem ao pecado. E também como fazem o Rafida, ou yani, não seria Ismailia de uma forma geral, que acrescentam Ashhadu anna Ali wasiullah, ou dizem yani, waliullah, ou seja, qual for o conteúdo que eles acrescentam. Isso tudo também constitui inovação na religião e é contrário aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo assim não é válida. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Aquele que fizer uma ação que estiver contrária àquilo que é os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, terá isso rejeitado, como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o adhan deve ser feito da forma como foi relatada a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam por via dos seus companheiros. E são várias as narrações que falam sobre o grande estatuto que o Adão tem, a superioridade do Adão. Algumas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yawm al-qiyamah." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aqueles que yani, chamam para a oração, que são os muadhdhinun, essas pessoas que fazem o adhan, chamamento para a oração, terão o pescoço comprido, o pescoço mais comprido no dia da ressurreição. Quer dizer que serão as pessoas com o pescoço mais comprido no dia da ressurreição. E a gente sabe que no dia da ressurreição, alguns indivíduos serão inferiores uns aos outros. Outros, devido às suas ações, como é o caso dos arrogantes, estarão com a altura da formiga, pois eram arrogantes na terra, andavam na terra como se eles fossem os mais superiores. Portanto, os muadhinun, aqueles que fazem o adhan, no dia da ressurreição, terão, perante as pessoas, o pescoço mais comprido. E não só, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre a grandeza do adhan e da pessoa também que faz o adhan: "La yasma'u mada sawti al-mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah." Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam "La yasma'u mada sawti al-mu'adhdhin." Ninguém ouve a voz do muadhin, a pessoa que profere o chamamento para a oração, seja essa pessoa jin ou os seres humanos, wala shay'un, ou seja o que for, illa shahida lahu yawm al-qiyamah. Excepto que ele irá de testemunhar para este muadhin no dia da ressurreição. Quer dizer que todo aquele que ouve o adhan do muadhin perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição, irá de testemunhar a favor deste muadhin que fazia o adhan. Portanto, isso mostra a grandeza desta tarefa. Al-mu'adhinun yughfaru lahu madda sawt. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que faz o adhan, muadhin, é perdoado de acordo com a amplitude da sua voz. Quer dizer, quanto mais a sua voz vai distante, mais é perdoado. Daí que é recomendável, quando a pessoa faz o adhan, a levantar a voz. Fazer com uma voz alta, de modo em que a sua voz se espalhe. E isso beneficia o próprio muadhin, pois quanto mais distante for a sua voz, mais será perdoado. Mais será perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala. E isso mostra-nos também o grande valor que essa tarefa tem, que é fazer o adhan. As pessoas, se soubessem das virtudes do adhan, então iriam competir uns aos outros para fazerem quem é que faz o adhan. E hoje, infelizmente, às vezes você chega numa mesquita, nem sequer existe muadhin. Ou muadhin, se existe, nem dá importância a essa tarefa que ele foi incumbido, que é fazer o adhan. Faz o adhan tarde, ou às vezes nem está presente para fazer o adhan. Sem dúvida que esse indivíduo yakul amwal an-nas bil batil. Se esse indivíduo for pago para fazer essa tarefa, sem dúvida que, primeiro, ele estará a tomar dinheiro de forma ilícita, pois ele foi incumbido algo e ele não faz. E segundo, ele perde essas recompensas que foram mencionadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito à pessoa que faz o adhan. De qualquer forma, ele é um perdedor. Ele perde, as recompensas que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre o muadhin, bem como também perde, porque ele toma tomou uma responsabilidade e não cumpre com isso e será castigado por Allah subhanahu wa ta'ala. Isso abrange a todo tipo de pessoa, a todas as tarefas, qualquer tarefa que a pessoa for incumbida a fazer e é remunerado e a pessoa não faz, o que você ganha nisso é um ganho ilícito, pois você está a ganhar por algo que você não fez e você também rompeu o pacto que você fez com a pessoa que te contratou. Portanto, a gente não pode pensar que essas coisas são coisas mesquinhas. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, os pactos que a pessoa faz, que as pessoas fazem entre elas, têm um grande valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que você encontra vários versículos no Alcorão descrevendo os mujrimun como sendo aqueles que desfazem os seus pactos. E essas são as características dos munafiqun e dos Yahud. Os hipócritas e os Yahud é que têm essa característica de fazerem pactos e romperem esses pactos que eles fazem. Ao contrário do muçulmano. O muçulmano cumpre com o pacto que ele fez, por mais que isso não esteja a favor dele, como a gente vê na biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, devemos dar grande valor a essa tarefa que é muadzin, a pessoa que profere o chamamento para a oração. E como disse, se as pessoas soubessem do grande valor que essa tarefa tem, então iriam competir quem é que vai fazer o adhan. E também neste ponto a gente chama aqui a atenção também de que o muadzin renova a sua fé 5 vezes diariamente. Aquele que faz o chamamento para a oração 5 vezes diariamente está a renovar a sua fé, o seu islam. Hoje ele diz: Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. E isso são as palavras que coloca a pessoa no islam. E quando ele faz isso diariamente, está a renovar o seu islam uma vez após a outra. E isso também mostra-nos Dalalat de Sayyid Qutb, a perdição de Sayyid Qutb, hoje que é venerado por alguns que são afiliados ao grupo de Irmandade Muçulmana. Esse indivíduo, Sayyid Qutb, fez takfir e ele próprio ainda diz que esse takfir que ele fez, considerou os muçulmanos existentes, todos serem kufar, até o muadzin que faz o shahada 5 vezes por dia, para sair do Qutb, esse indivíduo é kafir. Ele diz: Qad irtadda al-bashariyya kulliha lima fiha min al-mu'adhdinin. Ele diz que todos os muçulmanos, al-bashariyya kullu, todos os muçulmanos na face da terra cometeram descrença, incluindo os mu'adhdin. E esse indivíduo é a causa de muito mal que existe nos dias de hoje. Os grupos que existem, extremistas, todos inspiram-se nos ensinamentos de Sayyid Qutb. E essa figura de Sayyid Qutb é a causa da grande maldade que os muçulmanos passam nos dias de hoje com o que chamam-se de terroristas ou esses grupos que clamam, reivindicam fazer jihad, como dizem. Todos eles são inspirados no Sayyid Qutb. Esse indivíduo takfiri. E você vê os afiliados à ideologia desse indivíduo a defenderem ele de todas as formas. A defenderem ele de todas as formas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nesta narração que a gente viu, fala-nos do grande estatuto que o muadzin tem perante Allah subhanahu wa ta'ala. E uma das condições também do adhan é que o adhan não deve possuir erros gramaticais que mudam o seu sentido. Se o erro gramatical mudar o significado de uma palavra, então este adhan é inválido este adhan, é inválido. Sendo assim, antes de apontar alguém como muadhin, esse indivíduo deve conhecer as regras do adhan, deve conhecer as diretrizes no que diz respeito ao adhan. Deve conhecer o adhan de forma correta. E esta tarefa não é simplesmente a pessoa apanhar alguém e colocar a fazer o adhan. Mesmo na mesquita, na ausência do muadhin, não é qualquer pessoa que deve simplesmente pegar o microfone e fazer o adhan. Deve ser uma pessoa que conhece as regras da língua árabe, as regras do próprio adhan, pois se o adhan não for feito de forma correta, todos apanham pecado. Todos apanham pecado. Portanto, o adhan deve ser feito de forma correta, de modo que não haja erros gramaticais que mudam o significado do adhan. Mudam o significado do adhan. Como aqueles que dizem Allahu Akbar. Isto mudou o significado desta frase. E este adhan não é válido. Aqueles que, por exemplo, acrescentam o wow, yani Allahu Akbar, eles entre Allah e Akbar colocam wow. Dizem Allahu Akbar, Allahu Akbar. A gente ouve muito isso. Infelizmente, naqueles que não conhecem as regras do adhan, fazem adhan, dizem Allahu Akbar, Allahu Akbar. E isso muda o significado dessa frase. A frase é Allahu Akbar. Ele coloca o wow no meio, fica Allahu Akbar. Yani é como se dissesse Allah e o superior. Yani, a palavra Allahu Akbar quer dizer Allah é superior, é maior. Quando você coloca o wow no meio, Allahu Akbar, como fazem alguns, é como se dissesse Allah e o superior. É como se existisse uma pessoa ou existisse algo superior além de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso constitui descrença. Wa'yadu billah. Por mais que a pessoa não intenciona isso, mas essa pequena mudança na frase traz significados yani, repugnantes. Outros colocam mad no nome de Allah subhanahu wa ta'ala no início. Allahu Akbar. Isso muda também o significado dessa frase. Quando diz Allahu Akbar, é como se yani, wa'yadu billah, estivesse a questionar se Allah subhanahu wa ta'ala é maior, wa'yadu billah. Portanto, devemos ter atenção no que diz respeito ao adhan. O adhan deve ser feito. O adhan deve ser feito de forma correta. Pois se não for feito de forma correta, todos os habitantes dessa localidade apanham pecado por não procurarem uma pessoa yani, indicada, uma pessoa correta para fazer o adhan. Ou, no mínimo, antes de colocar alguém para fazer o adhan, que seja ensinado como fazer o adhan, que seja treinado a fazer o adhan da forma correta. E existem erros que possam surgir no adhan, yani erros gramaticais, que não mudam o significado da frase. Como é o caso de yani, a pessoa colocar algo que é majrur, mansub. Yani, por exemplo, a gente diz Hayya ala salah. Venham para a oração. A última haraka na palavra salah é fatha. Hayya ala salata. Se ele restar dessa forma, está errado. Pois o correto seria Hayya ala salati majrur. Portanto, essa mudança não traz yani, mudança no significado da frase. Entre Hayya ala salati, que é o correto, com Hayya ala salata, que é errado. mas não muda o significado da frase. Portanto, de qualquer forma, os muaddin, aqueles que fazem o adhan, devem procurar conhecer de forma correta como é que eles devem fazer o adhan, quais são os erros que tiram o adhan de ser válido para inválido e quais são os erros que não invalidam o adhan, conhecerem as regras todas no que diz respeito ao adhan. E em seguida, o Imam Shawkani, rahimahullah, disse: عند دخول وقت الصلاة, يعني وذان فيتو أو انترار تيمبو دوراسان, أو انترار تيمبو دوراسان, كيرزاك وذان ديف سير فيتو a partir do momento que entra o tempo da oração. Yani, ao contrário do que algumas pessoas fazem, o tempo da oração entra, eles fazem adhan uma hora depois. Isto é algo errado. Pois a oração, yani, quando entra o tempo da oração, logo deve ser feito o adhan. Deve ser feito o adhan para anunciar às pessoas que já entrou o tempo da oração xixi. Quando o adhan é feito uma, duas horas depois do tempo da oração, é como se ainda não tivesse entrado o tempo da oração. Portanto, isso é algo errado. Quer dizer que o adhan deve ser feito a partir do momento que entra o tempo da oração. E também não é permitido fazer o adhan antes de entrar o tempo da oração. Seja dhuhr, seja asr, seja maghrib ou seja isha. Portanto, o muadhin deve conhecer os tempos das orações. Deve conhecer os tempos das orações para que não faça adhan antes do seu tempo e torne-se inválido. Ou também não adia o adhan do seu devido tempo. Portanto, essa também é uma das condições que o muadhin conheça os tempos das orações. Conheça os tempos das orações. E os tempos das orações, a melhor forma de aprender é da forma como foi ensinado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, e não com base, yani, no relógio que hoje existe, que as pessoas, yani, colocaram, yani, fizeram cálculos e colocaram com base no tempo atual. O muadhin deve procurar fazer o adhan, yani, conhecer o tempo das orações da forma como veio a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam ensinado na sua sunna, e não se basear somente nesses cálculos que são feitos, que por vezes existem erros. Quantas vezes foram detectados erros em que o tempo da oração nesses cálculos é antes do seu devido tempo? Portanto, o muadhin deve conhecer bem os tempos das orações para que faça o adhan no seu devido tempo. Para que faça o adhan no seu devido tempo. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça agir de acordo com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam e que nos mantenha firme na fé para que possamos morrer apegados ao Islam e à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك الله.